Eu não vou negar. Não vou negar, sem você tudo é saudade.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 305. Pela música a galera já sabe, né? Quando começa a música assim, a galera já conhece, já sabe que
tem média.
Que tem média, né? No meio do caminho. E aí, como tem sido praxe nessa pré-temporada aqui do 45 minutos, a gente que já entrevistou os técnicos Dado Cavalcante do Náutico, Vinícius Eutrópio do Santa Cruz, hoje a gente recebe o técnico Daniel Paulista do Sport. E Daniel escolheu esse musicast, e velho, nem precisa explicar muita coisa, porque pelo nome da música, É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, a gente já sabe que tem alguma coisa a ver com sua esposa, né?
Eu acho que é uma homenagem aí pra ela. Eu acho que é uma companheira que ao meu lado desde o meu início de carreira, e a gente tem que saber reconhecer as pessoas que estão sempre do nosso lado, não só nos momentos bons, né? Porque a vida não é só de alegrias, a gente tem momentos ruins, momentos de tristeza, e é nesse momento que a gente vê quem as pessoas são, né? Realmente. E essa música é uma música muito famosa. Eu acho que eu, que sou do interior de São Paulo,
muito forte a cultura sertaneja.
Muito
lá,
forte, né? A cultura sertaneja, né? Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Stone e Sororó, são duplas que na minha infância a gente, os meus avós, naquela época, ouviam o rádio, ficava ligado 24 horas na casa deles.
Então tem um pouco de nostalgia também isso aí. Tem.
A gente sempre ouviu muito esse tipo de música lá, e então é uma música que eu gosto bastante.
Ô Daniel, na prática, como é que é essa vida de jogador de futebol, e treinador, e casamento, e filho? Porque uma hora você está no Sport, outra hora você está no Santos, outra hora você está no Náutico, outra hora você está no ABC, outra hora você está no interior de São Paulo. Como é que é? Porque assim, começa o ano, você precisa pensar onde é que vai matricular o filho. E aí, de repente, em março, abril, você vai para outro clube. E aí, como é que fica essa questão? Como é que você conseguiu planejar isso tudo? Você tem filho, né?
Dois.
Qual a idade do mais velho?
Oito anos.
Como é que foi a adaptação, assim, de ter que viajar, de ter que... Conhece, tem um amiguinho aqui, sente falta algum amiguinho da turminha que fez, daqui a pouco tem que fazer outra. Como é que é esse outro lado da vida do jogador e do treinador?
É uma situação bastante complicada. Eu, quando já fui pro meu final de carreira, quando eu saí do Sport, meus filhos nasceram aqui, né? E logo no meu início de carreira aqui dentro do clube mesmo, nosso primeiro filho acabou nascendo aqui em Recife, o segundo também. Mas assim, eu tive pouco trabalho com isso, mas eu tive um ano que foi bastante emblemático, porque eu tive que trocar ele três vezes no mesmo ano de escola. Então foi uma situação que eu particularmente prometi para mim mesmo que eu não iria fazer isso de novo. Porque eu acho que é um desrespeito meu como pai, apesar deles, a gente querer que eles estejam sempre juntos, mas a profissão que a gente escolheu para seguir, ela é comprometedora nessa questão familiar. E agora, como treinador, eu tenho a consciência disso, que espero, claro, né, ficar aqui por um longo tempo, né? A minha família está aqui em Recife, eles estão totalmente adaptados a... Voltaram, né, comigo como já auxiliar, e estão aqui já há 2 anos e meio, estudando aqui, morando aqui. Mas se um dia, porventura, eu vier a sair, nós já temos uma situação já pré-definida de estar ou aqui ou voltando para Ribeirão Preto e colocando uma residência fixa, né, até mesmo porque a gente sabe que a vida de treinador, ela é muito insegura, vamos dizer assim. Então a gente pode ficar trocando de cidade, não dá para ficar trocando de escola, principalmente as crianças, o tempo todo. Então a gente tem que montar essa logística, vamos dizer assim, mas é uma coisa que todo treinador ele faz hoje em dia.
Bom, isso aqui é só um aquecimento, né, da conversa que a gente vai ter com o Daniel Paulista nesse programa. Fred Figueroa, chegou a hora, meu irmão. Não tem mais como esticar esse negócio, não.
A culpa é minha.
Quando é que vai sair esse negócio da promoção
do Laje?
A turma tá nervosa cobrando
retorno. Deixa eu avisar
a sua
turma o seguinte. Não adianta ficar muito nervosinha, não. Porque a promoção vai ser agora, mas a vaga é para março.
Certo.
Porque até março...
Tá cheio.
O fim de semana...
Complicado, né?
No carnaval a turma tá encontrando uns aí, né, Rafa?
Carnaval tem. Já recebi até e-mail. Que eu mandei e-mail aqui pro e-mail vermelho, aquele que... Esse aqui que Cássio fala, né, Cássio?
Podcast45@vilageportodegalinhas.com.br.
E, meu irmão, Eduardo tá em Portugal, pô, trabalhando. Aí Eduardo pediu pra mandar direto pro dele, né? E vai responder o cara. Mas a galera tá procurando carnaval, meu amigo.
Tu tá nervosa ainda.
É. O banco toda vez que cai, dá uma risada. Depois que termina. De lembrar o e-mail.
Eu só espero é que... acho que se Eduardo estiver em Portugal, o telefone dele tocar, for João ligando, ele vai binar.
Não tem tempo de binar, né?
Vai binar. Vai binar.
Mas é isso, né? A gente vai fazer uma promoção para um final de semana no Bangalô. Essa promoção tá
atrasada. Chalé não, né?
Chalé é Gravatá. Praia é Bangalô. E promoção a gente vai lançar assim que eu lembrar quando estiver em casa. Essa promoção vai ser lançada. Mas enquanto eu não lanço, você entra no site, consulta
vilageportodegalinhas.com.br.
Aquela dica que a gente deu.
É, pra quem mora por aqui, velho, pode procurar dia de semana que ainda
rola. Hoje mesmo eu tava afim demais.
Olha, domingo eu tava trabalhando e passei o dia, peguei o carro, fui pra Muro Alto, fiz uma farofa ali na praia.
Ei, mas aquilo é farofa, não sei o que é que eu faço, não.
Farofa gourmet. Farofa gourmet. Se você leva comida pra praia, é farofa. Esse é o conceito.
Joga um raio gourmetizador na farofa.
Certo, eles aí o galeto vira camarão.
Aquilo é só farofa, é cacete, né, velho?
Trabalhou forte ali a coisa. Mas então, fui e ainda voltei pra trabalhar. Lógico que se eu tivesse de folga, tivesse um vilage, era o mundo perfeito.
Pois é.
Como da última vez que eu fui pro vilage, eu fui um dia pra praia de Muro Alto, um dia eu fui pra praia do Cupe. E pra você tendo, pô, volta pro vilage, almoça na piscina, vê a musiquinha e tudo que a gente já falou aqui sempre. Então,
vilageportodegalinhas.com.br.
Eu fiz essa explanação pra mostrar o quanto
dá pra fazer, né?
Dá pra fazer.
Demais.
Pô, você tem um dia de semana de folga, vai lá, dorme lá, pô, você vai ter um dia especial, completamente diferente da sua rotina. Completamente diferente. Isso é que a gente propõe. Quebre sua rotina, passe uma terça pra quarta no vilage, uma quinta pra sexta.
Dá demais.
Tu tá quase me convencendo. Vou sair daqui pra lá agora.
Isso aí, galera. Vilageportodegalinhas.com.br. Nosso código promocional pra você ter até 40% de desconto na sua diária. É o podcast 45.
Rafa, cabelo já tá chegando a hora, né?
Tá na hora, bicho. Eu cortei o cabelo na inauguração. Danou-se, bicho. Sério, pô.
Mais fácil, então, né?
Não, pô.
Quem não, teu cabelo cresce rápido.
Meu cabelo cresce muito rápido,
impressionante, pô.
Mas sexta-feira, tô chegando lá que...
Se eu tivesse cabelo de Rafael...
Acho que eu vou Fred.
Como
imitar Fred, vou imitar Fred.
Vai imitar, é?
Mais curtinho Fred. E penteadinho pro lado só.
Olha! Tá, peraí, Fred, como é que tu fala pra Dani?
Foi Dani que cortou o teu, foi?
Não, pra Dani, sabe o que eu falei? Ah. Na verdade, eu quero mais curto. Você pode criar aí o que...
Desenrolou.
Deixou o artista...
Deixou o artista trabalhar.
Eu sou dessa teoria pra tudo. Se eu vou para um restaurante perto da praia...
Vai comer, não vai comer churrasco, né, velho?
Exatamente, não tem perigo de eu pedir carne.
Eu concordo, eu sou assim também.
Então, assim...
Deixa eu sou assim com tatuagem.
É todo mundo assim, por que é
assim? Tem um cara... Tirando Cássio.
Tirando Cássio. Cássio não pede o mesmo prato se o cara estiver na neve ou no corpo. Mas tem muita gente que é assim. Um dia desse eu tava no...
Você tá falando de quê? Relaxa aí.
Sim, agora tranquilo. Tranquilo.
Por que Cássio é assim?
Foi João falou, tu olha pra mim?
Sim, o que é que falasse?
Não, pô. Que o Fred tá dizendo que se faz na praia, pede peixe. E não tem risco de pedir churrasco. A tua chance de pedir churrasco na praia é razoável.
Mas nem pra praia eu vou, pô. Bom, então seguindo. Eu sou assim com tatuador, velho. Eu sou assim com tatuador, imagina com barbeiro. Chega lá,
quem é que entende?
É o barbeiro, sou eu, cara. É o barbeiro, pois é. Quem tá lá agora é Alex. Alex tem não sei quantos cursos.
Exatamente, né? Tem um cara consagrado.
É, um cara consagrado aqui no mercado do Recife. Vou falar pra ele, ó, o meu cabelo, eu quero que tu faça assim, assim. Ele já sabe,
quando
o cara...
Quando tu vai num negócio meio bambo...
Não, você fala, ó, eu quero aqui a máquina 1, aqui é degradê pra máquina...
Tu vai explicando tudo lá. Meu irmão, o cara que entende tipo de rosto... Ele fala uma coisa pra mim que eu nunca nem sabia. Rosto largo, rosto fino, corta a barba mais embaixo pra deixar o rosto mais
afilado.
Mais afilado, você já parece, já emagrece um pouco. Meu irmão, é muita estratégia.
Pois é.
Ah, foi essa tática.
É um car coating do cabelo.
Então, galera, vocês quiserem fazer como o Fred, como eu faria essa semana, manda um WhatsApp lá, 983910001, ou então liga, 3221-2757. E se tiver de carro, tiver, meu irmão, deu a doida, vai lá. Rua do Cupim, número 53, nas Graças.
João Grilo, super máquina, já tá engatilhada para receber o tratamento carinhoso da Car Coating.
Tá quase lá, o carro vai sair do básico da lanternagem, vai sair quinta-feira, ou seja, a gente tá gravando na quarta, vai sair amanhã. Depois de lá é Car Coating.
Car Coating.
Dá o banho de loja.
Pois final. É. Porque lá na Carcoating, e vale a pena demais, mano, porque lá na Carcoating, galera, vai tudo que você precisar para os seus cuidados, aquela coisa do detalhamento.
Não,
do
o Peugeot carro. Renasceu, jovem. Renasceu.
E lá ele vai sair bonitão, viu?
Vai sair bonitão.
E lá ele vai sair bonitão, porque, por exemplo, banco de couro.
Banco de couro.
Isso já tem. Então, não, mas banco de couro o cara já cresce. Mas lá na Carcoating eles fazem revitalização de banco de couro.
Quem era Cássio no dia que escolheu esse banco de couro?
Pois é, né?
Que, mudou muito, cara.
Mudou
hoje em dia ele não escolheu um banco de couro no carro, não. O novo tem banco de couro.
Ia colocar, só que a galera pediu 3 mil reais no banco de couro. Aí eu disse, olha, eu recuei, pai. Eu cheguei lá, só pode estar no banco de couro, não sei o que, disse, aí eu olhei o preço, eu disse, ó, eu tô comprando, é o.
Não, outro banco, ser. Não, é só
o não, eu falei, eu tô comprando aquele carro ali, ó. Eu tô pedindo um outro não, meu
então,
irmão.
Então, bons entendedores já entenderam. Quem era o Cássio de...
Entenderam. João, mas a super máquina ainda tem banco de couro. Lá, o cara não vai cuidar só da pintura, não. A pintura, ele cuida como ninguém. Como ninguém, com aquele cuidado. Como
ninguém, de verdade.
De verdade.
Exagero nenhum.
Não é exagero.
Não existe no Recife.
Não. Concorrente. Vê, eles... Porque eu já até falei aqui, toda vez que você dá polimento no carro, você tira um pouquinho do verniz que protege a pintura, certo? Se você fizer com a mão de obra inapropriada e também com o produto inapropriado, a qualidade, o tempo de vida útil da pintura do seu carro vai diminuir bastante, porque ele vai tirar uma camada maior do verniz. Lá na Carcoating ele faz de uma forma que prolongue 3, 4, 5 vezes o que você teria se estivesse levando em um lugar de polimento comum. Então é disso que a gente está falando. É o produto de melhor qualidade no mercado. É os melhores profissionais para cuidar do seu carro. E aí você vai cuidar da pintura e depois vai também para
é outro carro.
Cara. Revitalização do banco de couro.
Peugeot Renascença.
Novo, velho.
É o Fênix.
Vão dizer que é um 307. É,
lembra aquele comercial? Tinha um comercial que era do próprio
Peugeot. Era, que saia batendo todinho até virar o 206.
Pronto, é isso aí.
O seu 206 vai virar o 306.
A questão do banco de couro foi muito importante você falar essa dica aí, que o banco de couro merece.
Não, vale demais.
Pronto, você quiser ir na Carcoating, pode ligar no 4101-1653, ou então vai lá na Mascarenhas de Moraes, 1128. E o site é o loja.carcoating.com.br.
Isso já direto para os produtos da Carcoating, carcoating.com.br, para conhecer o trabalho.
Exato.
Tem explicações. Esse site que a Rafael falou, site para ir direto comprar.
Os produtos para você cuidar
do seu carro. O velho código já está trabalhando forte aí.
Podcast 45, viu, galera?
15%.
15% de desconto.
E lá, se você chegar na hora e falar também que ouviu no podcast,
também
desconto e atendimento
VIP.
VIP. Aqui a gente unifica, né, os parceiros, o código é o mesmo do Village.
Claro.
A confraria da barba é uma Carcoating.
Da cara.
Da lataria.
Da lataria.
Né? Cássio, o nosso especialista em anti-marketing, né? O cara que no programa passado falou, marcha? Meu irmão, basta o cano de ferro, o extra é pra fumar frio. E nesse ele falou, praia? Porra, nem pra praia eu vou. Só falta dizer que corta o cabelo em casa.
Porém, nas últimas férias, fui eu corto cabelo em casa. Agora que eu aprendi, meu irmão. Eu cortei. Um dia tinha um pedacinho grande, eu cortei. Eu disse, rapaz, eu cortei direito. Eu sou bonito. Mas também, desfazendo tudo. Não gosto de praia, mas também acabo sendo forçado. Fui e gostei nas últimas férias, nesse recesso final de ano, do carro. A marcha pode ser perfumaria, mas comprei o novo, fiz questão de ter marcha. E mesmo cortando o cabelo em casa, tem uma hora que fica, se você cortar uma, duas, três vezes na quarta, tá...
Pede socorro, né?
Pede socorro. Aí eu organizo.
Então é isso aí, galera. E agora a gente volta, agora efetivamente, a bater um papo com o Daniel Paulista. É, Daniel, seja bem-vindo novamente aqui ao 45 Minutos, você que já é meio que...
Sobreviveu, né?
Sobreviveu duas vezes já, né? Já participou de um é, como era o...
Não, desafiou a maldição clássica, né? Eduardo Batista foi o primeiro.
Uma como auxiliar,
outra como treinador. Isso, perfeito. Uma como auxiliar, outra como treinador. Sobreviveu. Eduardo também.
É, foram os dois únicos até agora que...
Que sobreviveram.
Sobreviveram, porque tiveram a segunda chance.
Então, Daniel, parabéns.
Lisca teve uma segunda chance, mas caiu, aí depois fizeram novo, caiu de novo.
E na terceira não quis dar entrevista.
Ele ligou
desse jeito, daqui a pouco vocês não vão arrumar mais ninguém pra entrevistar, viu?
Não, mas ele falou de Resenha. Ele tinha acabado de sair do Ceará, aí foi, ele tava...
Não, aí ligou pra apurar. Ligou. Lisca tava no Joinville, eu liguei pra apurar uma coisa. Depois do Fabiano Ela. Aí eu falei, Lisca, ele, vou gravar podcast não. Não vou gravar podcast, tá certo, só pra ter uma dúvida.
Porque ele fez o ano náutico no Ceará, né?
Bom, Daniel, mas de qualquer forma, o fato de você estar aqui voltando a conversar com a gente que nessa pré-temporada a gente tem conversado com os treinadores dos principais clubes aqui do Norte, do Nordeste, o fato de você estar conversando aqui com a gente já é o primeiro tópico dessa nossa conversa. Queria que você falasse para a gente um pouco como é que foram os bastidores ali da sua renovação, da sua efetivação aí de cargo, no cargo de treinador para a temporada 2017. Queria que você falasse como é que foi a sua, se seu posicionamento, essa sua coisa de, não, quero assumir, quero continuar como treinador, quero continuar treinando o time principal do esporte, se foi decisiva para a decisão da direção.
Se surgiu mesmo aquela possibilidade real, de fato, de terem dois treinadores, você seria treinador de uma competição, viria outro para outra competição, como é que foi aquela história também?
Tá, então vamos lá. A questão do treinador foi uma, de ter dois treinadores, foi uma questão que foi discutida, mas pesou alguns fatores, algumas situações de administração do elenco que poderiam acarretar em alguns problemas, e ficou decidido, e também foi um desejo meu, de ser o único treinador aqui e comandar todos os campeonatos que a gente tiver pela frente. Bom, a minha efetivação, vamos dizer assim, aconteceu da seguinte maneira. Eu, após o jogo do Figueirense, eu acabei viajando, tinha as eleições, voltei dois dias após as eleições e me reuni com a diretoria, né, que já estava efetivada no cargo, e porque eu acho que eu não poderia ir para minha casa assim, em Ribeirão Preto, passar o Natal sem pelo menos ter uma conversa pessoalmente com eles. E nós nos reunimos. Nessa reunião eu coloquei todos os meus argumentos, coloquei todo o meu desejo de seguir como treinador. Acho que tinha condições de continuar para isso. Acho que o trabalho vinha sendo bem feito e acho que nós não poderíamos interromper aquele trabalho que já tinha sido iniciado há 3 meses. Que para mim, como iniciante naquela oportunidade, o risco maior era muito grande quando eu assumia 3 meses do que eu dar sequência ao trabalho agora. Sei das responsabilidades que tenho pela frente, né, mas estou aqui para trabalhar, estou aqui para conquistar. E é dessa forma que eu vou seguir, se comecei assim lá atrás, e vou dar prosseguimento nessa história.
Chegou a ser falado para você de ideia de ter o treinador, da ideia de você... antes, porque você respondeu para Cabral, que optou por ficar com os dois, mas antes de você ser anunciado oficialmente, existia a possibilidade de você ficar só com o pernambucano e vir um treinador para comandar a equipe na Copa do Nordeste, e ser o treinador principal, em palavras diretas. Chegou a ser passado para você essa ideia,
não, essa possibilidade? Não. Essa possibilidade aí não existiu, tá? E pelo menos eu não participei de nenhuma conversa que tenha sido colocado que eu seria o treinador da equipe no Pernambucano e viria o treinador para ser a equipe, entre aspas, principal, tá? Isso aí nunca existiu, e pelo menos eu particularmente nunca presenciei nada sobre isso. O que aconteceu é que nessa reunião, após essa reunião, ficou decidido que como a diretoria estava no mercado, à procura de um treinador, que eu acho que é normal, encaro isso com toda a normalidade possível, porque é do direito da direção do clube, da presidência, procurar um nome, talvez, né, que agrade mais. E ficou decidido que eu permaneceria no clube, tanto que as notícias vinculadas eram que eu iria permanecer no clube e que o Sport iria no mercado atrás de um outro profissional. Mas em novas reuniões da própria diretoria, acabou se decidindo que a melhor solução era a minha continuidade, a minha sequência dentro do cargo. Fiquei muito feliz por isso e estou trabalhando a partir desse momento para formar uma equipe forte, formar uma equipe que a gente possa, em todos os campeonatos, estar entrando para ganhar.
A gente teve aqui há exatamente um ano conversando com o Falcão, só não tinha ainda sala de imprensa, né? Foi aqui do lado de fora.
Mas o lugar era o mesmo.
Né?
Foi num todo.
Foi. A gente conversando com o Falcão e ele passou pra gente, foi a primeira entrevista que ele deu em janeiro, e ele passou pra gente a ideia de montar dois times pra jogar o Pernambucano, pra jogar a Copa do Nordeste, e na prática essa ideia acabou não acontecendo, não chegaram jogadores e o projeto, a gente não viu o Sport com duas equipes. Esse ano foi uma promessa do presidente na campanha e ele reforçou essa definição de que o Sport de fato vai ter duas equipes paralelas. como é que você, que é o treinador, que é quem vai colocar a equipe em campo, isso vai ser colocado em prática mesmo? Está chegando já, a gente tá há uma semana do início.
Não, nós não vamos ter duas equipes paralelas, nós vamos ter o Sport entrando em campo. Tá? É lógico que em determinados momentos, principalmente nesse início de temporada, o campeonato pernambucano ele não vai ser a prioridade. Tá? Porque os jogadores, nós temos que respeitar isso, a questão física deles. O Sport sofre, pelo menos nos últimos 3 anos, de um período onde o desgaste chega e a equipe cai de produção. Isso ficou notório nos últimos 3 anos, é evidente. Então nós vamos fazer um trabalho diferente esse ano. Nós vamos iniciar a temporada dando prioridade à Copa do Nordeste, dando prioridade à Copa do Brasil, não esquecendo o pernambucano, mas em determinados momentos nós vamos estar fazendo um rodízio grande de atletas, até mesmo para eles terem um jogo, trabalhar uma semana de treinamento, jogar de novo, ou possivelmente jogar 2 jogos seguidos, e aí ter uma semana de treinamento, para a gente ter esse refresco, entre aspas, para que a gente possa ganhar a questão de ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo manter essa base que a gente está formando, porque a gente teve uma pré-temporada muito curta e acabou isso acarretando. Então esse trabalho ele tem que ser feito para até mesmo para a gente, quando chegar nas finais em abril, a gente ter uma equipe com praticamente todo mundo em ritmo de jogo e em questões físicas inteiros para a gente poder decidir todos os campeonatos com força máxima. Né, dentro, lógico, da escolha do treinador, para que a gente possa buscar os objetivos, que é ganhar todas as competições que a gente tem pela frente.
Sobre o pernambucano, você falou que não seria prioridade, e acho que de uma forma geral se entende que seria onde o Sport poderia mesclar, colocar jogadores tanto da base, jogadores que não vêm sendo aproveitados e terminaram a temporada passada. Existe assim, num planejamento, por exemplo, Fred falou que tem que dizer time paralelo, mas pode ser um time com até 5 jogadores da base, até 4, até 3, há algo planejado nesse sentido, ou vai ser realmente jogo a jogo?
Não, vai ser, a princípio vai ser decidido jogo a jogo. Vai ser decidido jogo a jogo, a questão do desgaste, a questão
vão analisando.
A gente vai analisando, tem a questão da logística, a questão do gramado.
Eu me referi à base porque.
Aonde é o jogo, certo, entendeu? Então tudo isso vai ser levado em consideração. Então nós vamos analisando jogo a jogo. Né? Por exemplo.
Situação do clube também no momento da tabela.
A situação do clube da tabela, do Nordestão, do Estadual. Estamos na tabela, estamos folgados. Então hoje tem uma condição de colocar determinados jogadores. Ah, não tem, então vai esses jogadores. Tem a questão física, esse está mais desgastado agora, esse não está, então vai esse. Então isso tudo vai ser analisado dia a dia, jogo a jogo.
Mas só para reforçar a pergunta que eu tinha falado da base, se, por exemplo, existe um limite. Por estarem chegando agora.
Ou meta, time, né? Limite ou meta.
Ou
né?
Meta. Por estarem chegando agora no time principal, se até 3 da base no time.
Não,
só,
não tem
isso
limite
com o planejamento
nenhum.
Do técnico.
Isso não tem limite nenhum. E os meninos da base, eles não estão aqui. Vamos dizer assim, não estão aqui de bobeira. Eles estão aqui para treinar, para trabalhar. Se eu achar que eles têm que jogar, pode jogar os 11.
Pode, ok.
Entendeu? E não quer dizer que possam só jogar no campeonato pernambucano. É lógico, a princípio, o pernambucano não é a prioridade, principalmente para esse início. Mas isso não quer dizer que dentro da Copa do Nordeste também eles não possam jogar, ou até da própria Copa do Brasil. Depende também, lógico, também do rendimento deles em treinamentos e das oportunidades que eles tiverem.
Daniel, a gente ficou muito claro que você vai analisar jogo a jogo, vai analisar a situação do Sport em cada competição, mas só para deixar claro, em determinado momento pode ser que o Sport esteja precisando vencer, tanto no pernambucano quanto na Copa do Nordeste. Supõe, vai ter 2 jogos dessas competições na mesma semana.
O clássico e o Sampaio.
Pronto, perfeito. O clássico e o Sampaio. E o Sport precisando, de fato, da vitória nos dois. Nesse caso, quando você fala que vamos priorizar a Copa do Nordeste, nessa dividida, essa decisão pesa. Então, pô, apesar de a gente precisar que vencer o clássico no pernambucano, tem o jogo contra o Sampaio, que é a nossa prioridade na Copa do Nordeste, vai ser por aí.
Olha, é difícil falar disso agora, né? Porque a gente não sabe como os jogadores vão estar chegando, né? Questões físicas, questões técnicas, como a formação da equipe de uma maneira técnica ou até mesmo de uma maneira tática, ela vai estar naquele momento. Então é um pouco assim, é muito inicial para eu prever lá na frente, um jogo decisivo da Nordeste, um jogo decisivo do Estadual, quem que vai, sabe? Eu não, esse planejamento ainda a gente não chegou. O que a gente tem é que nós vamos iniciar a temporada fazendo esse rodízio, fazendo essa escala de atletas, para que todos possam ir ganhando condição aos poucos, sem ter um desgaste excessivo. Até para vocês saberem, só por exemplo, a primeira semana de fevereiro nós fazemos 3 jogos fora em 7 dias, em 3 lugares diferentes.
Não dá para ter o mesmo
então,
time.
Pernambucano, Copa do Brasil e Nordestão é a sequência.
Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Então, assim, são 3 jogos fora em 7 dias. Então, assim, a gente tem que ter esse rodízio, até porque senão não tem jogador que aguenta esse tipo de sequência já logo na 10 dias de quando se iniciar a temporada.
Sobre essa questão, desculpa, João, só para fechar essa questão de competição no começo do ano, a Copa do Brasil te preocupa esse regulamento, um jogo só, mesmo o Sport tendo muito mais possibilidades como time, muito mais time do que o CSA e tal, mas um jogo
fora
só,
de casa,
te preocupa isso?
Preocupa, claro, porque a gente sabe que o futebol é decidido dentro de campo. Quando você decide um jogo, principalmente fora de casa, por mais que você jogue com empate, independente do adversário que você enfrente, as chances dele, eles aumentam. Porque talvez naquele dia a equipe não possa não se apresentar bem e o adversário esteja numa noite inspirada e vai te surpreender.
Uma bobeira num cruzamento.
Então, assim, acabou aumentando o risco, não só para o Sport, mas para todas as outras equipes grandes.
Uma expulsão, um erro do árbitro, tudo isso
pode influenciar. Um erro de arbitragem, né? E você não tem como recuperar.
Eu vi a entrevista do Rogério Ceni no São Paulo, ele já coloca todo o peso sobre ele, assim, ele consegue realmente uma decisão. Essa primeira partida, no caso dele, contra o motoclube, justamente pelo regulamento. Ele é um treinador novo, como você, chegando, né? Você já tem uma reta final de Série A à frente dele, por exemplo.
Tem muito mais bagagem do que o Rogério Ceni.
Mas como é uma reta final dramática de Série A, já é uma bagagem, né? Mas ele coloca muito peso sobre esse jogo. Você também já enxerga esse jogo com uma pressão, inclusive, sobre você, que é uma decisão, a primeira decisão
matemática. Olha, é o início de um campeonato importante. O clube tem história, tem tradição nessa competição. E temos que entrar, aquilo que eu falei, nós temos que entrar para tentar ganhar tudo. E vamos trabalhar para ganhar tudo. A Copa do Brasil, enfrentar o CSA lá, vai ter dificuldade, vai ter vários aspectos que vão ajudar o adversário, mas o Sport é a equipe grande, é a equipe mais maior no momento, com mais visibilidade, tem que ir lá e nós temos que procurar vencer, né, independente do que vier a acontecer lá dentro do campo.
Voltando à questão do Pernambucano e essa questão de intercalar jogadores da base, com o time A, time B, enfim. Um dos aspectos que você vai levar em consideração são os gramados, porque a gente está vendo o Campeonato Pernambucano, esse hexagonal, gramados muito ruins, assim. Gramados que, a gente analisando de fora, a gente fica impressionado como um campeonato profissional de futebol pode autorizar jogos nos gramados que a gente está vendo no Campeonato Pernambucano. Caruaru, o Paulista, o Ademir Cunha, Serra Talhada, Vitória, são gramados
Carpina,
são gramados horríveis e que é temeroso até questão de lesão, do entorse. E futebol hoje é um produto muito caro, né? O elenco do Sport é um elenco caríssimo, que vale muito dinheiro e que uma lesão dessa pode atrapalhar boa parte da temporada. A questão dos gramados é um ponto que você vai levar em consideração na hora que você escalar um time de pontos. Se você tem um jogo em Serra Talhada com gramado horrível em Vitória, você vai considerar isso para colocar o Richelli para jogar, um Diego Souza, um jogador mais importante para o elenco?
Com certeza. Acho que não só o Diego Souza e o Richelli, mas o gramado vai ser um aspecto muito importante na escolha dos jogadores que vão atuar dentro do Campeonato Pernambucano.
Tem preocupa esse gramado assim?
Com certeza. Você já disse tudo. Eu acho que o futebol hoje, pro esporte, o futebol é caro. Então, assim, você tem que colocar seus jogadores, pelo menos o investimento que o esporte faz para ter esses jogadores aqui, você não pode colocar esses atletas em gramados que não tem a mínima condição de jogar. Então, nós temos que levar isso em consideração. Eu acho que não é só o Diego Souza e o Richelli, eu acho que todos os jogadores aqui custaram valores consideráveis, custam valores ao clube, não só valores, mas como imagem também. E isso tem que ser levado em consideração, porque, por exemplo, você leva um jogador desse para um gramado nessas condições, ele tem uma coisa simples que pode acontecer com qualquer um, que é um entorse de tornozelo, um gramado mal cuidado.
Um mês fora, pelo menos.
Um mês fora. Olha o prejuízo que o clube vai ter. Olha o prejuízo não só financeiro, mas porque você perde aquele atleta. Hoje o futebol é tão caro que às vezes você não consegue ter um elenco grande. E dentro desse elenco, esse jogador é muito importante. Se você perder ele por causa de um entorse de tornozelo, por causa de um gramado ruim, o prejuízo de você, o seu financeiro é enorme. Mas o presencial também
já pode ser muito complicado, né? Porque um jogo desse perde o jogo da Copa do Brasil, está eliminado, aquele jogador fez falta, o prejuízo financeiro vai.
Também.
Vai ser multiplicando. Só deixando claro que, assim, é um absurdo jogar esse gramado. Diego Souza, a gente falou, Diego Souza e Richelli são jogadores de nome, mercado, sim, mas também é absurdo jogar os jogadores que estão jogando já.
Todo jogador, todo jogador que tem aqui, ele tem um valor, ele tem a sua qualidade. Então, assim, qualquer jogador que for jogar lá nesse campo, ele, é, dentro dele, ele já se sente prejudicado.
Já sabe que não vai 100%.
Porque, os gramados são muito, muito ruins.
O clube, de uma forma geral, enxerga no interior quais seriam esses gramados onde teriam um mínimo de condição. A gente já sabe assim dos que não tem. Assim, se fosse uma, supondo que você torcesse por gramado.
Da última vez que, do último campeonato que eu vi, acho, o Salgueiro é que apresentava assim, uma condição melhor. Mas assim também não era um gramado, mas era um gramado com
condição. Só um destaque.
Infelizmente, eu entendo que falte estrutura,
crise hídrica,
que falte apoio.
Falta água.
A questão de água. Tem vários fatores que a gente também entende, que não é só a questão do clube. O clube não é o único responsável por manter o gramado, porque não tem condição de manter um gramado.
Só
a título
de curiosidade, essa semana o Renê deu entrevista aqui sobre a questão dos gramados e foi perguntado isso. A pergunta que foi feita para o Daniel foi feita para o Renê sobre como é que ele estava analisando os gramados. E o Renê deu uma declaração curiosíssima, que é o seguinte: ele está torcendo para os times que têm melhor gramado.
É, porque o que a gente vê em notícias, as fotos dos estádios estão...
Não tem condições.
Estão bastante precários. E assim, a gente que já está aqui há um certo tempo percebe que a qualidade ela vem caindo com o passar dos anos. Né?
E não por acaso faz com que a prioridade, como você já disse, acabe sendo outra competição, né? Daniel, no final do ano passado, antes do último jogo, Duval, ele deu uma entrevista dizendo que tinha ficado muito puto com a reserva, ainda que tenha sido num tom não necessário, porque às vezes você lendo é diferente de você ouvindo.
Sim.
Né? Foi um tom meio um pouquinho brincando também, mas falou que tinha ficado puto com a reserva, mas estava disposto a voltar. E agora recomeça a temporada, você de novo diante da escolha dos zagueiros. Eu vi uma entrevista sua dizendo que não fecha as portas para um 3-5-2. Queria que você desse a sua visão hoje sobre essa situação na defesa.
E que 3-5-2 é esse que você pensa também?
Hoje em dia a gente está vendo muito a questão do 3-5-2, esse esquema que está da moda, que está se formando na Europa, né? Que é aquela linha de 5 atrás. É uma coisa que pode acontecer. A princípio, eu penso na manutenção do esquema que terminou o ano passado. No 4-4-2, as duas linhas de 4 com dois homens na frente, mas isso não impede que isso vai variar durante a competição, e isso tende a variar, né? Até mesmo pela entrada de novos atletas com características diferentes que a gente pode usar em funções novas, né? Então eu não descarto nenhum esquema. A princípio, devo estar começando com as duas linhas de 4, como parou, até mesmo pelo pouco tempo de trabalho que a gente vai ter e até por uma adaptação já dos atletas já conhecerem esse esquema, eu acho que é a melhor forma de eu iniciar a competição. Mas isso não vai impedir que com o tempo e o trabalho a gente consiga criar novas possibilidades em torno de novos esquemas.
Se for como terminou, quem terminou foi Durval.
Não, ainda não. Aí você já está entrando na questão de escalação, né? Eu estou falando na questão do esquema.
O que a gente pode esperar, Daniel? Da cara de Daniel, porque eu não sei se você conseguiu fazer isso, porque você pegou 8 jogos, eu considero muito pouco, e pegou exatamente os últimos 8 jogos, ou seja, talvez você tentasse mexer demais naquilo que estava posto ali durante 10 meses de jogo do esporte, talvez...
É uma consideração que tem um acúmulo de desgaste do jogador, né?
É porque, assim, de alguma forma, até a preparação física ela é feita pensando no tipo de jogo que a equipe faz. Então, se o modelo de jogo do Oswaldo fosse muito diferente daquele que você imaginava, a preparação física do esporte vinha trabalhando pensando naquele tipo de jogo. E se você fosse tentar implementar, talvez os jogadores não aguentassem, porque teria que mudar a rotina de treinamento também físico. Então, assim, para começar o ano, a gente pode esperar algo muito diferente nessa questão de posicionamento, de ocupação de espaço do esporte, ou vai ser algo parecido com o que você já tentou fazer mesmo?
Olha, aqui, como eu falei, a gente não tem tempo para colocar coisas novas agora, porque nós nos apresentamos, até hoje a programação era em função da questão física, então todos os trabalhos foram em função da melhora da condição física dos atletas. Então a gente tem mais 2 dias para trabalhar alguma coisa tática para fazer um jogo domingo. Então assim, a gente não tem tempo para de início já apresentar coisas novas, apresentar alguma coisa nova em termos de tática, alguma função diferente. Não temos isso. Por quê? Porque tem que ser respeitado. Primeiro tem que ter a questão física, tem que ser feita essa base para o atleta poder suportar. Agora, com o tempo, aquilo que eu coloquei, eu penso em novos esquemas, eu penso em novas possibilidades, porque acho que a gente não pode ficar amarrado numa função só, até mesmo por questões dos adversários. Nós temos que ter opções, acho que nós temos hoje dentro do elenco, apesar de termos feito poucas contratações, mas temos jogadores hoje que podem desempenhar funções diferentes, e isso pode contribuir até na mudança do esquema.
Com essa linha de 5, você acha que Samuel Xavier e René se adaptariam bem pelo estilo de jogo deles?
Acho que sim, porque dentro dessa linha de 5, os laterais eles fecham basicamente como ala, como no esquema 4-4-2, a diferença é que você vai ter mais um homem por dentro. Mas eu acho que eles têm condição de fazer essa função bem, né? Lógico que a gente também tem que adaptar a questão do meio-campo, porque nós vamos ter três homens no meio, e essa questão da marcação, principalmente na saída da marcação do lateral adversário, principalmente quando o lateral está no campo de defesa dele, é isso que a gente tem que deixar bastante claro, porque
pode dar menos posse de bola também, o time tem que estar preparado para isso, né?
São situações que a gente vai ter que enfrentar. É um esquema que hoje vem se desenhando muito bem, né, na Europa, na Inglaterra, na Itália, várias equipes utilizando, mas eu ainda acho que para o momento nosso, da sequência do esquema do ano passado, é a situação mais segura para iniciar bem a temporada, e aí sim, com o decorrer da temporada, a gente está fazendo observações novas.
Ô Daniel, você falou aí de contratações, os portos foram feitas 4 contratações, 3...
Sequer anunciadas?
Não, eles estão aqui treinando, só não foram anunciados oficialmente, né? Mas são 4 contratações feitas, 3 para o setor de ataque e o lateral direito, o Raul Prata. Você está satisfeito com o andamento da chegada dos reforços? Você acha que tem pouco reforço até agora? Você queria mais, já está com o elenco já completo? O elenco já está completo? Até porque houve uma declaração que foi dada e houve um ruído de comunicação. Primeiro o Gustavo Dubê disse que o Sport ia dar uma freada nas contratações, aí depois essa intervenção foi mudada, disse que o Alexandre Faria falou que frear não é parar, e que tem um volante para chegar, mais um volante para atuar, e aí seria um atacante, que seria essa questão do André, que está pendente. Mas com o que você tem hoje, você está satisfeito, ou você gostaria de ter já esse volante aqui, fora isso, e se fora esse volante, outras contratações você pediu? Outras posições?
Não, hoje eu estou satisfeito com o que eu tenho em mãos. Acho que nós temos hoje uma base boa, interessante, jogadores... Os jogadores que chegaram, acho que foram pontuais dentro do que nós acreditamos do futebol, do nosso esquema, da nossa equipe. Acho que nós iniciamos a competição bastante equilibrado em termos de distribuição de atletas, cada um na sua função. Acho que conseguimos manter a base do ano passado, que é uma situação bastante importante, porque apesar da gente não ter tido um ano de sucesso em termos de resultados, os nossos jogadores são jogadores interessantes. A prova disso é que o assédio de outros clubes a eles individualmente foi grande, né? E o Sport, dentro de um esforço considerável, conseguiu manter todos, e a chegada dessas poucas contratações por enquanto foram pontuais para acrescentar em qualidade e não em quantidade, que eu acho que o mais importante é a gente buscar qualidade. A quantidade hoje a gente tem que ter bastante critério em termos de contratações, porque depois que o jogador é contratado, para você, questões aí financeiras para o clube, ele acabando tendo um prejuízo muito grande, e a gente tem que ter esse cuidado. Mas o Sport continua no mercado, observando vários atletas. Tem algumas situações aí que estão pendentes, mas a princípio pode ser que chegue mais um ou outro atleta, mas isso ainda... com tranquilidade, com calma, porque o que a gente tem é suficiente para estar iniciando a temporada.
Mas o volante seria um volante para, digamos assim, fechar o primeiro ciclo, e aí o que vier depois seria algo extra, assim, digamos assim.
Olha, a questão do volante é assim: nós temos o Richelli, que é o nosso titular, assim, incontestável, e eu acho que os jogadores que a gente tem aqui, tanto o Ronaldo como o Neto, eu acho que precisam de uma sequência, merecem uma sequência, por tudo que já passaram aqui dentro. E eu acho que a melhor oportunidade para a gente fazer isso é agora. Eu acho que eles têm qualidade, nós temos que dar apoio, dar condições para que eles possam render e procurar render o seu melhor. Nós temos alguns atletas subindo da categoria de base também que precisam dessas oportunidades, e vão ser dadas, para que aí a gente faça, dentro do rendimento, uma avaliação mais para frente, para ver quais outras possibilidades possam estar acontecendo, para a gente estar trazendo novos jogadores.
Daniel, ainda que esses jogadores tenham qualidade nessa função, mas o Sport estava vislumbrando a contratação de Arouca, que seria um nome de peso para esse setor, que acabou não tendo, pelo menos até agora. É, se continuaria tendo essa mira no investimento desse porte, ou um jogador do porte técnico e financeiro de Arouca ficaria mais para o brasileiro, ou realmente nesse momento...
Não tem uma data, vai ser contratado para o brasileiro.
Não, eu digo data porque o futebol pernambucano nos últimos anos tem tido muito isso, dos clubes segurarem o dinheiro para gastar mais quando ali abrir o maio, quando começa o brasileiro.
Não, nós tentamos o Arouca, é um nome que me agrada, foi colocado desde o início do planejamento, mas infelizmente não aconteceu. É, agora a gente está no mercado, a gente está analisando, acho que sem pressa, porque como eu disse, eu acho que os jogadores que nós temos aqui dentro têm condição, são ótimos atletas e merecem uma oportunidade, vão tê-la, e vamos aguardar o rendimento deles para que a gente possa estar avaliando e futuramente observando a questão de planejamento de elenco.
Daniel, no time titular, a meia está preenchida, Diego Souza está aí, mas não há um reserva imediato, né, para Diego. O Gabriel Xavier talvez fosse esse jogador, saiu. Eu queria ver como você enxerga essa reposição de Diego Souza, caso necessário, em um jogo ou outro. E Neto Moura, que análise tua, se é possível. Eu particularmente acho que Neto Moura, eu enxergo em Neto Moura um potencial para jogar mais à frente de onde jogou até aqui na sua carreira. Eu queria como você enxerga o meio de campo sem Diego Souza, eventualmente, em um jogo ou outro, que saída seria, e se Neto Moura poderia passar a ser usado nessa função.
É, eu acho que nós hoje não temos um meia contratado fora, que veio como contratação para a posição, mas eu acho que nós temos aí o Fábio, que merece uma oportunidade, que é uma cria do clube, nós temos o Juninho subindo agora, que também merece uma oportunidade, nós temos o próprio Neto, que pode ser adaptado a essa função pela sua qualidade técnica, já jogou inclusive algumas vezes assim, dentro até da categoria de base júnior, jogo que eu até assisti. É, então assim, são funções.
Everton poderia jogar por dentro?
Não. Everton acho que poderia jogar por dentro, mas acho que já é uma questão mais de improvisação. Acho que Everton é a sua característica mesmo pelos lados. Eu acho que ele consegue jogar tanto na direita como na esquerda. É, dentro de uma questão, se for pela avaliação da comissão técnica, se o Diego não puder jogar, nós também podemos mudar o esquema. Isso não me prende a o Diego não vai jogar e eu tenho.
Quais
que...
Quais seriam as possibilidades do esquema? Nós
poderíamos colocar um 4-3-3, né? Colocar mais um volante, fazer um triângulo no meio invertido e abrir mais os jogadores da beirada mais na frente. Então são situações que vão acontecer naturalmente, e naturalmente pelo aproveitamento dos jogadores eles vão se escalando, né? E a gente vai criando situações dentro das condições que eles estejam no momento, para colocá-las da melhor forma possível dentro dos jogos.
Daniel, recentemente houve uma polêmica envolvendo você e o técnico principal das seleções de base da seleção brasileira, Rogério Micali. O técnico Rogério Micali elogiou a estrutura do Sport de certa forma e disse que o único clube que ele gostaria, que ele pensaria em trabalhar, seria o Sport Clube do Recife. E aí você concedeu uma entrevista para um blog
do Yahoo,
Jorge
Nicola, que trabalha na ESPN também.
Isso, né? Perfeito, obrigado, maestro. E eu queria ouvir de você exatamente qual foi a interpretação que você fez dessa entrevista do técnico da seleção brasileira. Eu estou pedindo para você falar para a gente a sua interpretação, porque eu não sei nem se publicamente todos nós nos posicionamos. Mas eu sei que internamente a gente falou, não sei se...
Acho que todos nós falamos.
Eu estou dizendo assim, publicamente eu não tenho certeza. Eu sei que...
Ah, a gente falou no podcast.
No podcast passado. Pronto, foi isso. Que todos nós nos posicionamos da seguinte forma. Que a gente não acha que foi... Não foi exatamente a postura que a gente esperava de você. Entendeu? Que era um cara que talvez...
Porque a gente teve uma interpretação talvez diferente da que Daniel teve.
E eu queria saber qual foi a interpretação que você teve.
Que cabe até na pergunta, como você ficou sabendo da entrevista.
Exato.
Porque na verdade foi... A gente, em geral, criticou... Tomando como base a sua entrevista para esse blog, a gente leu a entrevista, a gente achou que...
Se surpreendeu.
Se surpreendeu e fez uma crítica a você, porque achou que...
A gente tinha entendido de forma diferente a entrevista de Micali. Então eu queria saber qual foi a sua interpretação daquilo.
Eu acho que esse assunto acabou acontecendo. Eu acho que a entrevista dele... eu acabei dando uma entrevista sequente. Me posicionei a respeito. Né, a colocação que eu fiz dentro daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito. É, cada um interpreta de uma maneira. Eu acho que isso é na vida, qualquer situação, acho que a opinião de cada um é respeitada. Se concordaram ou não concordaram, eu também respeito. Agora, esse é um assunto que já ficou para trás. Ele deu a entrevista dele, eu me posicionei a respeito dentro daquilo que eu entendi da entrevista dele, ponto final, e vida que segue.
Mas você se sentiu ameaçado?
De maneira nenhuma.
O cara disse que o único time que treinaria seria o Sport.
Não, não. O intuito, não me senti ameaçado. Até porque eu me sinto totalmente seguro dentro do cargo. Acho que sei o que eu estou fazendo, sei como eu tenho que fazer e sei onde eu vou chegar. A questão que eu quis colocar foi mais uma questão ética, né, de colocar uma situação em determinado clube que já tem um treinador. Dei a minha declaração, acho que me posicionei a respeito, até mesmo pelo cargo que eu ocupo, pela importância que tenho, né? Ponto final, ele colocou a entrevista dele, eu coloquei a minha, ponto final.
Você não acha que a interpretação, digamos, que a gente teve, você não acha que pode ter sido assim? O que, é que a gente imaginou na hora? Primeiro que ele foi bem elogioso em relação à estrutura do Sport, os jogadores e tal. E na hora que ele disse que o único clube que ele trabalharia seria o Sport, você não acha que, de repente, se ele estivesse tentando cavar um lugar aqui na ilha, ele também estaria se queimando com o restante do Brasil? Porque você imagina, dirigente do Curitiba, do Atlético Paranaense, Micalha, aquele que disse que só trabalharia no Sport? Quero não, hoje eu não quero ele. Então, de repente, se o pensamento dele fosse cavar um espaço no Sport, ele também não estaria...
O custo seria muito alto para ele,
ele estaria, né, se enterrando nos outros clubes?
Pode ser, pode ser. É aquilo que eu falei, eu acho que a entrevista, ela tem várias interpretações. Você interpretou assim, eu interpretei da minha maneira, Celso interpretou de outra e...
Daniel...
Faz parte.
Eu queria só saber o seguinte, porque a gente...
O dirigente, que nem você disse, ele pode interpretar também da forma como você está falando.
A gente...
Cada um tem a sua leitura.
A gente que, apesar de a gente viver no ambiente de futebol há muito tempo, a gente cobriu futebol há muito tempo, por ninguém viveu dentro de vestiário desde sempre, né? Como é o caso de jogadores ou treinadores como você que passaram também pela fase de jogador. E o que eu queria saber é o seguinte, talvez a gente não tenha a percepção daquela coisa do... Meio que a cartilha que existe entre os boleiros, que existe, sim, meio que um código de ética. Você acha que talvez a gente não esteja percebendo da sua forma por conta disso? Porque você acha que foi um ponto fora da curva do que a gente costuma ver normalmente em entrevista?
Pode
porque
ser,
meio que isso. Não vou falar daquele clube porque tem um treinador, não sei o que. Você acha que
seja isso? Pode ser. Pode ser. É uma interpretação. Eu acho que nós... É aquilo que você falou. A imprensa, de um modo geral, e vocês que fazem também parte da imprensa, interpretam de uma maneira e talvez por uma visão que talvez eu, como vivo dentro do futebol, interpretei de outra. O dirigente, que também não é imprensa e também não é um ex-jogador, não é um treinador, pode interpretar de outra forma. Então, são várias situações. Eu, na minha opinião, como treinador do clube, o cargo que exerço, me posicionei a respeito. E ponto. E vou fazer isso sempre, quando achar que tem alguma outra situação, vou estar sempre me posicionando. Porque eu acho que é o cargo que eu ocupo, a importância que eu tenho hoje, eu tenho que me posicionar em todos os assuntos. Independente se for Micalha, se for outra pessoa, se for por futebol, coisas que a gente está falando aqui agora, esquema tático, eu tenho que me posicionar. Porque eu represento uma torcida, o torcedor ele quer me ouvir, ele quer saber o que eu penso.
Concordando ou não, né?
Concordando ou não. E ele tem todo o direito disso. Não só ele, como vocês.
Exatamente.
E mesmo quando vocês falam, eu também tenho todo o direito de concordar ou não. Óbvio. Eu acho que é um direito de todos. Claro. Né? Então, hoje, eu pelo cargo que eu ocupo, eu tenho que me posicionar em tudo.
É porque, como o Celso falou, cada um pensa um pouco sobre sua ótica, né? Eu cheguei até a escrever o seguinte no Twitter. Eu falei, eu até entendo que Daniel tenha pensado tudo aquilo que ele falou. Só que eu acho que ele não deveria ter dito. Ele deveria ter guardado, porra, sacanagem o cara falar isso. Mas quando fosse pro microfone dizer, não, pô, eu queria convidar o Micalha para conhecer o Sport.
Vem cá ver meu trabalho.
Vem ver aqui meu trabalho, como é a semana. Mas é uma coisa, eu penso muito mais nas formas de estratégia de informação e não, né, de...
Eu acho que assim, já falou, eu respeito cada um, a sua visão cada um também. Vê um jeito, a sua colocação que você fez no Twitter. E acho que cada um também se posicionou a respeito.
Teve algum desdobramento, não? Algum telefone na CBF?
Morreu ali. Morreu. Só então, pra morrer de vez o assunto, só pra...
pra morrer de vez. Morreu ali, mas tá bamba.
Não, velho, tá bamba.
Morreu, mas apareceu mais
uma. Pra acabar o assunto. Pra dar porrada na cabeça. Não, só pra uma coisa que o Cabral até perguntou e terminou não respondendo. É como você soube da notícia, porque você deu entrevista... Pro blog.
Eu soube porque...
Mas você chegou a ler, antes da entrevista, você chegou a ler a entrevista?
Sim, eu recebi, vários WhatsApp, pessoas me mandando a entrevista.
Então, era isso que eu queria saber, porque foi uma interpretação que eu falei, assim, que a gente também faz isso também, tenta ler pensamento. E eu, no outro podcast...
Eu não faço não,
Eu tento.
E Cabral, inclusive, falou exatamente esse cenário no podcast.
Porque o que eu disse no podcast foi o seguinte, talvez tenha acontecido, tipo, você falou agora em WhatsApp, não foi nem o WhatsApp que eu citei, eu citei telefone mesmo, que eu sou velho, como diz Rafael. Talvez, antes mesmo de ler, alguém tenha ligado pro Daniel, ou no caso tenha mandado mensagem e meio que instigando. Ô, viu aí, Daniel?
Não, cara, não aconteceu.
Você não foi, digamos assim,
influenciado.
Não.
Foi a opinião dele.
É a opinião dele. Eu sei que é.
Eu recebi. Eu tava almoçando, eu tava chegando no restaurante. Foi no domingo, né? Foi no domingo, nós treinamos aqui.
Comer com a família sossegada.
Não, a minha família nem tava aqui. Eu tava sozinho. Eu saí daqui, que nós treinamos de manhã com uma turma, acabou treinando sábado à tarde de manhã, saí do treino, tô chegando no restaurante por volta de 11h30, fui um dos primeiros a entrar, inclusive, no restaurante. E aí eu comecei a receber, recebi 4, 5 WhatsApps da reportagem de pessoas no meio do futebol.
Pronto, é isso, entendeu? Eu acho que é
pessoas
isso.
Pessoas do meio do futebol. Eu li a reportagem, aí à tarde o rapaz do blog me ligou se eu gostaria de comentar. Aí eu coloquei a minha opinião, somente isso, pronto, e acabou.
Pronto, assunto virado.
Morreu mesmo, né?
E na verdade, até para cumprir o acordo que eu fiz com a assessoria, a gente vai como se, a assessoria já entrou aqui falando que morreu, inclusive, o programa.
Antes de você acabar, uma coisa que a gente falou em off, tem que falar aqui. Em relação à convocação, o ouvinte pode até estar ouvindo já no dia seguinte, tendo sido chamado ou não jogador do esporte, mas então isso é indiferente. Mas o clube, como é que o clube se porta? A CBF comunica o clube na véspera da convocação, dias antes. Por exemplo, quando a gente está gravando aqui, que era a véspera da convocação, o esporte já saberia da situação?
Eu acho que sim. Pelo que eu sei, geralmente se liga, se consulta, se... Até mesmo por questões tem questões de contrato também que tem que ser respeitada.
O que,
né?
O clube passa para saber? O que é que a CBF consulta? O que é que o esporte...
O clube, por exemplo, condição física, condição médica, condição do contrato do atleta, porque impactua no clube.
A condição física nessa convocação vai ser primordial, inclusive já foi...
Sim, mas eu falo numa convocação normal, numa outra época, a CBF consulta o clube para ver se o clube está resguardado em questão de contrato. Se o jogador, por exemplo, tem 8 meses para acabar o contrato e é convocado para a seleção brasileira, você pode ter certeza que ele não vai assim renovar o contrato.
Não vai mais.
Então, esse cuidado, pelo que eu sei, a CBF tem com os clubes de fazer essa consulta, de fazer esse tipo de comunicado, até para o clube também se resguardar com seus...
Nesse momento, enquanto a gente está gravando...
São questões administrativas.
Nesse momento, enquanto a gente está gravando, tem uma matéria circulando nas redes sociais dizendo que, sim, a Comissão Técnica do Sport teria dado aval que os dois jogadores têm condições...
Diego Souza e Richelli.
De jogar na quinta-feira. Então, esse aval
eu dou aval que eles têm condição.
Ok.
Agora, eu não estou dizendo que
você deu para o CBF, certo? CBF, tá?
Se o esporte tivesse sido consultado, estaria... Vai embora, pode ir.
Eles jogariam contra o Sampaio na quarta?
Não, jogariam contra o Sampaio.
Normalmente.
Não. Jogarão contra o Sampaio. Até não, onde não. Eu sei.
Não, pô, o jogo é dia 25.
É o mesmo dia do jogo.
É o mesmo dia do jogo.
Sim, então.
Ah, sim, entendi. Se supondo que ele não joga pela seleção, jogaria contra o Sampaio.
Hoje eles estão treinando para... Normal, para ter condições de jogo sem problema nenhum.
Beleza. Bom, agora sim, okay. Cumprindo aí o acordo que a gente fez, mais ou menos, com a assessoria...
Eu tinha uma pergunta pra fazer, mas aí eu vou respeitar.
Também tinha uma também, mas vou respeitar também, que o Mago merece.
Álvaro tá com fome, pô.
Bota o microfone da galera aí. Daniel, brincadeira
aí. Tá muito gordo o Álvaro, viu?
Tá. Ganhou peso nessas férias.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado por você atender nosso convite. Obrigado por nos receber aqui na Casa do Esporte, que é meio que sua casa também aqui,
que
né?
Isso.
Foi um prazer conversar com você.
E como é, viu?
Pô, esse aqui é meu Deus.
Tá, o nome dele tá na escritura.
Verdade.
Daniel, mas de verdade, um abraço para você, muito obrigado, muito boa sorte para você nessa temporada de 2017.
Obrigado, foi um prazer participar mais uma vez, acho que a gente está sempre à disposição aí quando puder, quando ter, se quiserem a gente continua aí, que é, acho que é importante a gente manter esse relacionamento de uma forma legal, acho que a gente tem que ter, independente se ganhar ou perder, acho que isso faz parte e a gente tem que manter esse bom relacionamento, porque a gente tem que estar sempre argumentando as nossas opiniões, que é o mais importante.
Obrigado, Daniel Paulista. Um forte abraço a todos, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.